Ciência e religião. Eterno conflito ou possibilidade de conciliação e respeito? No Brasil, onde mais de 86% da população é cristã, compreender como as escolas ensinam a relação entre ciência e religião é crucial para uma formação de qualidade dos alunos, para que eles possam lidar com conhecimento de forma crítica. Mas como será que esses livros didáticos conseguem apresentar essa relação entre ciência e religião? E será que esses livros trazem imprecisões históricas? Ou quais abordagens mais equilibradas acerca de religião presente nesses livros? Para responder essas questões, hoje a gente vai conversar com o Lucas Miranda. E eu convido você a acompanhar essa entrevista. Lucas Miranda é físico, professor, divulgador científico e mestre em divulgação científica e cultural pela Unicamp. Ele obteve o título de mestre em 2018 com o projeto A Relação Histórica entre Ciência e Religião, uma análise do letramento científico promovido por livros didáticos do ensino médio. Lucas, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente hoje, participando do Fala de Mestres. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar explicar mais ou menos o que foi o objetivo e a metodologia da sua pesquisa. Se eu falar alguma coisa errada, fica à vontade para me corrigir aí. Bom, então o objetivo da pesquisa do Lucas era o de fazer uma comparação da abordagem da relação entre ciência e religião dos livros didáticos do ensino médio com as pesquisas contemporâneas da área. Aí o que ele fez? Ele pegou então, ele analisou 30 livros didáticos, né, do ensino médio público, que são livros recomendados pelo Ministério da Educação no Plano Nacional do Livro Didático dos anos de 2014, 2015 e 2016. Eram livros das disciplinas de Biologia, Filosofia, Sociologia e História. Desses 30 livros, ele conseguiu identificar e analisar 210 trechos dessas diferentes disciplinas e daí surgiram algumas observações bem interessantes. Lucas, antes da gente falar um pouco aí da sua pesquisa em si, eu acho que, assim como muitas outras pessoas, aprendi na escola que religião e ciência não se misturam. Então, assim, a gente aprende sobre evolução na aula de biologia, sobre a origem do universo na aula de física, e se em algum momento alguma informação entra em conflito com a crença de algum aluno, o aluno era recomendado resolver aquilo em casa, com os pais, e, enfim, não na escola. E eu achei interessante então, a sua pesquisa, porque parece que existem outras abordagens que não ressaltem necessariamente esse conflito entre religião e ciência. E aí, na sua pesquisa, você diz que faz essa comparação, então, das abordagens dos livros didáticos com o estado de arte das pesquisas contemporâneas. O que dizem essas pesquisas contemporâneas e o que se pensava antes?
Uhum. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui conversando sobre esse assunto. O que a gente tem hoje, essa é uma área de estudos muito recente, relativamente recente. Então a gente tem ali, por volta da década de 60, um pesquisador que ganhou notoriedade nessa área, que é o Ian Barbour. Ele faz uma espécie de taxonomia das possibilidades de relação entre ciência e religião. Então ele vai dizer que são quatro possibilidades de relação entre ciência e religião. Uma delas é do conflito, a ideia de que ciência e religião estão em um eterno conflito e são inconciliáveis, né? E disputam o mesmo espaço. A hipótese da independência, que é o que você falou, né? A ideia de que ciência é uma coisa, religião é outra, elas não se misturam, elas não se interferem. Essa hipótese ganha muita força a partir dos estudos de um paleontólogo que chama Stephen Gould. A hipótese do diálogo, que é a ideia de que ciência e religião podem dialogar eventualmente, uma pode emprestar discussões para outra, então a ciência pode aproveitar alguma coisa que a religião tenha discutido, ou a religião pode aproveitar avanços científicos para trazer para a religião, mas ainda assim, cada uma no seu canto. E a quarta hipótese do Barbour, que é da integração, que seria uma relação muito mais estreita. É você, por exemplo, assumir que uma religião, um grupo de religiosos, podem modificar suas crenças por causa de alguma descoberta nova da ciência. Né? E o Ian Barbour mostra que essas quatro coisas já aconteceram na história, embora alguns autores defendam uma ou a outra, né, que tenha acontecido mais uma do que a outra. E aí, mais recentemente, a gente tem a tese da complexidade, que hoje é a teoria mais aceita, do John Brooke. E ele basicamente vai dizer, olha, a gente não consegue explicar a complexidade das relações entre ciência e religião usando alguma das quatro hipóteses do Barbour isoladamente. Uhum. porque ao longo da história, ciência e religião tiveram desacordos, acordos, entendimentos, desentendimentos, acomodações, atritos, caminhar em caminhos diferentes, construção de causa comum. Então, você tem que olhar com um olhar muito mais profundo para essas relações, porque elas são muito complexas. E aí, mais recentemente, um autor chamado Peter Harrison, ele vai, corroborando essa tese do John Brook, da complexidade, ele vai dizer, num livro de 2015 dele até, o que a gente está chamando de ciência de religião? A ciência não é uma coisa unívoca, homogênea e que é a mesma em todos os períodos da história. Da mesma forma, a religião não é uma coisa, não existe uma definição de a religião que englobe todas as religiões no mundo. Existem ciências e religiões que interagem entre si de modos diferentes. Uhum. Então a gente tem que ter um olhar muito mais cuidadoso e evitar generalizações, evitar transformar essas duas coisas complexas em personagens rasos.
Uhum. E aí você comenta que os livros de biologia foram os que mais reforçaram essa ideia do conflito, né? E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente das classificações. Porque desses 210 trechos que você encontrou, para cada disciplina você tentou criar uma categoria diferente, né? Uhum. E aí para os livros de biologia você chamou de independência, o conflito e o indeterminado. Uhum. Então, o que caracterizaria um trecho que demonstra uma relação de independência ou de conflito, por exemplo? Uhum. Uhum.
Os livros de biologia, eles foram os que mais defenderam a hipótese da independência, né? Como que a gente identifica o que é independência, o que é conflito. O que eu fiz nos livros de biologia foi, eu tinha 4 coleções de livros para analisar. Uma dessas coleções a gente identificou como defendendo principalmente a hipótese do conflito. Por quê? A gente encontrou nesse livro citações mostrando explicitamente, né, onde os autores mostravam que eles defendiam a ideia de que a ciência ela foi barrada pela religião, né? A religião foi um empecilho para a ciência. Eles mostram eventos históricos onde a ciência e a religião brigaram, né, ao longo da história. Então eles defendem essa ideia, através de citações, de que ciência e religião nunca se deram bem e sempre estão em um atrito disputando o mesmo espaço. Duas outras coleções de biologia vão defender que, na verdade, ciência é uma coisa, religião é outra e elas não se interferem. Uhum. Então eles vão ser muito claros em dizer, olha, o papel do professor de biologia é ensinar ciências. A religião não afeta um professor de biologia, não afeta a ciência, então você nem precisa falar disso. Mas se algum aluno trouxer a discussão, você trate com respeito, respeita a crença do aluno, mas mostra que você vai ensinar ciência. Então, as duas caminham separadamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, elas não se interferem. Então, isso caracteriza a hipótese da independência, né? E uma das coleções, a gente não conseguiu identificar com clareza qual concepção ela trazia, porque foram pouquíssimas citações encontradas.
Uhum. Você também disse que você analisou não só os livros dos alunos, como também o manual do professor. Uhum. E aí parece que as abordagens são diferentes dependendo do tipo de livro também. Como é que isso se dá?
Isso ficou muito claro, mas no finalzinho da pesquisa eu comecei a perceber que quando o autor ele defende a concepção da independência, ele não se sente ameaçado pela religião, porque ele entende que religião é uma coisa, ciência é outra, os dois não se interferem. Então, o autor que defende a independência, ele vai falar pouco de religião, porque é uma coisa que não cabe a ele, e ele não vai falar mal, ele vai falar de uma forma respeitosa, porque ele não precisa desqualificar a religião não é uma ameaça para ele. Então ele vai falar pouco e vai falar de uma forma respeitosa. E inclusive vai falar só no manual do professor, que é mais na forma de uma orientação. Olha, se algum aluno trouxer, você trate com respeito, mas mostra que a sua aula é de ciências. Agora, os autores que trazem uma concepção de conflito, esses já se sentem ameaçados pela religião. Eles sentem que a religião disputa o mesmo espaço que a ciência. Então é muito coerente que ele faça o quê? Que ele ataque a religião, que ele desqualifique a religião. Então, os autores que defendem o conflito, eles vão, em geral, falar mais de religião, falar no livro do aluno e não no manual do professor, para o aluno ter acesso a isso, e vão falar mal de religião. Uhum. Eles vão desqualificar ela para sobressair a ciência. Então, isso foi muito evidente.
Uhum. Eu sei que não era o objetivo da sua pesquisa, mas o que Que impacto você acha que tem quando o professor, no manual do professor, ele tem essa abordagem mais independente, mas o aluno acaba tendo essa ideia do conflito? Assim, que impacto que isso tem para o aluno?
É, assim, eu acho que o caminho do professor é tentar traumatizar menos o aluno. Então, assim, principalmente em uma fase de ensino médio que ele está na construção da sua identidade, ele está começando a se posicionar no mundo, a se afirmar no mundo enquanto um indivíduo, né? Então, qualquer indução a alguma coisa pode causar um impacto nesse aluno. E aí tem a influência da família, tem a influência do meio religioso, se ele frequenta ou não, tem o meio dos amigos, e aí ainda tem influência na escola. Então, ele é bombardeado de coisas, e talvez o papel da escola não seja esse, né? De trazer de induzir o aluno a uma crença ou a uma não crença, mas dar ferramentas para ele se decidir. E nesse sentido é muito interessante quem é adepto dessa hipótese da independência, porque vai tratar com respeito e vai falar: olha, você acredita nisso? Pode acreditar, mas aqui eu vou te ensinar ciências.
Então a gente teria essa questão da independência, mas tem a teoria da complexidade, que você falou. Uhum. Então a da complexidade já seria uma maneira de unir, não de respeitar cada uma na sua área, mas de unir as duas, o que seria?
É, não necessariamente de unir, mas de entender que não é tão simples assim. As duas não caminham sempre separadamente, as duas não caminham sempre em conflito, até porque as duas não são as duas, são milhões. Existem várias religiões que interagem de formas diferentes com as várias ciências que existem. E, na verdade, nem são religiões e ciências que interagem, são religiosos e cientistas. Então, a história ela é muito mais complexa, né? Então, a tese da complexidade traz isso. E por que a gente questiona, embora seja muito interessante a hipótese da independência por esse aspecto, ela tem os seus problemas, que o John Brooke, por exemplo, vai apontar, né? Ele vai falar, por exemplo, por que a hipótese da independência é um problema. Porque na prática não funciona assim. Os alunos, se você vai dar aula numa escola pública, um professor de biologia, qualquer professor de biologia de escola pública sabe do que eu estou falando. Ele vai lidar com alunos que trazem uma fortíssima bagagem religiosa. Ele simplesmente assumir que é separado não resolve o problema, porque no senso comum essas coisas já se misturam. Ciência com misticismo, com religião, com pseudociência, tudo isso já está misturado no senso comum. Então só assumir que não está misturado não adianta, não resolve o problema.
Eu tinha separado aqui dois trechos, um que é que vai mais falando da questão da independência e um outro que fala da questão do conflito. Uhum. Eu vou ler aqui um trecho que está no livro Biologia Hoje, onde se lê o seguinte: existem grupos religiosos que não aceitam a teoria da evolução e defendem o criacionismo, segundo o qual as espécies foram criadas por Deus da forma como existem hoje, e de acordo com uma leitura literal de livros religiosos. Outros aceitam a teoria da evolução e não veem compatibilidade entre essa teoria e a religião. De qualquer forma, crenças religiosas devem ser respeitadas e devem ser tratadas na esfera religiosa. Esse daqui não apenas é um exemplo da categoria independência, uhum, como ele também, os autores vão acabar citando a teoria noma. Uhum. Né? A noma é essa da independência, porque em inglês significaria non-overlapping magisteria. Né? Então significa, são disciplinas completamente diferentes, é simplesmente reconhecer a área de estudo de cada uma e não... Uhum. Sem querer criar um conflito em decorrência, sim, disso, né? Então, seria correto dizer que, ainda hoje, a teoria noma seria a abordagem melhor utilizada nos livros didáticos?
Ela é vantajosa com relação ao conflito, né? Porque só da gente ver que alguns autores eles vão precisar desqualificar a religião para tentar proteger a ciência, né? Ou para tentar blindar a ciência de alguma coisa, isso já mostra que não é uma abordagem adequada, se você precisa desqualificar alguém, né? Então, ela já é uma vantagem, né? Como eu tinha falado, mas, obviamente, ela tem problemas, mas, assim, eu vejo já como um ponto positivo, embora ela seja hoje questionada pelos principais autores dessa área de história da ciência e religião.
Então, você tem uma compreensão dessa relação entre história e religião, que historiadores têm uma maneira de pensar, mas os biólogos ainda não têm tanta aceitação, assim. Do lado da biologia ainda permanece um pouco essa tensão.
Em partes. Existem, para um professor, é muito conveniente e agradável assumir essa teoria, porque ele evita discussões que às vezes ele desconhece, que às vezes ele não tem aprofundamento. Então é uma saída muito prática, mesmo que ele nem acredite nisso, é uma saída mais prática. Eu já vi professores de biologia religiosos usando isso para evitar conflito em aula, para evitar discussões que ele às vezes não domina. Mas existem sim biólogos e físicos e pessoas das ciências duras, né, que são contra essa hipótese da independência por essas razões que eu expliquei.
Você também disse que na sua pesquisa você encontrou algumas imprecisões históricas. Quais imprecisões históricas identificadas nesses livros das diferentes disciplinas você achou assim mais graves ou que merecem algum destaque?
Acho que a principal delas é a ideia de que a religião foi um empecilho para a ciência ao longo da história. Isso é muito falado, né? Quando na verdade muitos autores falam que a religião foi o maior mecenas individual da ciência, principalmente na Idade Média e principalmente da astronomia. Se você for ver as primeiras faculdades, né, criadas pela igreja, quem estudava na Idade Média era o clero, né? Não tinha mais ninguém preocupado em produzir conhecimento. Então, a religião, ela foi um motor muito importante da ciência naquela época. Então, dizer que não, né, é um erro histórico. Tem vários exemplos. A gente vai ver também a história do Galileu. Muita gente usa o caso do Galileu para dizer que olha como a religião tentou silenciar a ciência. A história do Galileu é muito complexa, né? O Galileu não foi obrigado a abjurar as suas hipóteses lá, as suas teorias, porque a religião queria acabar com a ciência. Havia várias questões políticas na época, a reforma protestante. Então, é um caso muito mais complexo que precisa ser analisado com mais cuidado. Outro exemplo é que já nem professores de história, por mais desatualizados, eles já não aceitam isso, mas isso ainda aparece em livro didático, que é dizer, por exemplo, que a igreja ensinava que a Terra era plana. Isso já era sabido já desde os gregos que a Terra não era plana. E a igreja, então, que foi uma das responsáveis por trazer esses conhecimentos antigos para o mundo moderno, ela sabia disso também. Então isso não era ensinado pela igreja. Claro que até hoje existe terraplanista, né? Mas não era o conhecimento hegemônico, não se tinha isso. Então vários exemplos que são usados para dizer olha como a ciência e a religião estão em atrito. Na verdade são casos isolados ou leituras equivocadas de eventos históricos que hoje têm sido amplamente questionadas pelos historiadores.
É como deturpar o passado a seu favor, assim, né? Tentar encontrar uma visão que fortaleça o teu raciocínio.
Sim, por exemplo, o Giordano Bruno, que é um ótimo exemplo. Muita gente usa o Giordano Bruno como um mártir da ciência, porque, de fato, ele foi queimado pela Inquisição. Mas por quê? Ninguém sabe. Muita gente fala que foi porque ele defendia o heliocentrismo, ele defendia que o universo era infinito. Isso aparece em livro didático, isso aparece na mídia. Mas se você for ver o Giordano Bruno, primeiro ele nem se considerava um cientista. Se você for pegar um livro dele, ele se considerava como um filósofo, um cabalista, um religioso, e não se considerava um cientista. E em segundo lugar, o crime que fez com que ele fosse julgado, condenado, foi um crime de heresia grave. Por quê? Ele era contra, ele questionava várias doutrinas importantíssimas da igreja, por exemplo, Santíssima Trindade, a Virgem Maria. Então ele tinha vários questionamentos religiosos, né, sobre a igreja. E foi por isso que ele foi condenado, não pelas ideias científicas dele, mas pelas ideias religiosas dele. Então ele não pode ser um mártir da ciência se ele foi morto por questões religiosas, né?
Interessante. A gente conversou sobre algumas das abordagens nos livros de biologia, as imprecisões históricas, e você também disse que encontrou algumas abordagens equilibradas a respeito de religião. Assim, você consegue citar alguns exemplos para a gente de em que momento essas abordagens foram bem elaboradas?
Sim. Foi interessante ver que, assim, de todos os problemas encontrados, a gente encontra solução para esses problemas nesses próprios livros que eu analisei. Então, ao mesmo tempo que tem livros falando que a Idade Média foi a Idade das Trevas, porque a religião impediu o conhecimento de ser produzido, impediu a ciência, isso ninguém aceita hoje em dia, né? ao mesmo tempo que tinha livro falando isso, tinha livro falando que, olha, a Idade Média foi uma idade muito produtiva, a religião colaborou muito com a ciência, a religião foi um importante mecenas da astronomia, por exemplo. Ao mesmo tempo, por exemplo, que você tem livros falando que o caso do Galileu é um exemplo de conflito entre ciência e religião, você tem outros livros falando, olha, a história do Galileu ela é muito complexa, ela é atravessada por questões políticas, questões sociais, questões culturais que estavam acontecendo na época, então não dá para dizer que é um caso de briga entre ciência e religião, é uma coisa muito mais complexa. Então, para cada problema que eu encontrei a solução nesses próprios livros. Então, a gente não pode dizer que esse é um conhecimento muito novo que está sendo produzido, que é um conhecimento que não é consensual, já é bem consensual entre os historiadores, tanto que ele já aparece nos livros didáticos. Mas nenhum livro ainda é totalmente livre desses problemas.
Uhum. Ainda um pouquinho agora sobre a conclusão da sua pesquisa, você diz o seguinte: ainda há muitas desinformações, problemas históricos, visões enviesadas e informações carentes de embasamentos sendo propagadas em livros didáticos de grande relevância e impacto nacional. Mas aí, como é que a gente poderia tentar resolver esse problema?
Essa é uma pergunta muito difícil que, felizmente, eu não me propus a responder no mestrado. Mas a minha opinião sobre isso que eu poderia dar... E, assim, eu tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com John Brooke, que é o autor da teoria mais aceita hoje, né? Perguntei para ele exatamente sobre isso. E o que eu tenho hoje para mim, né, de uma solução para isso, é investir numa formação de professores que seja mais atualizada, né? Eu penso, às vezes, para o doutorado, de fazer... Um manual, já existem muitos livros hoje sobre isso, mas às vezes um manual mais didático, materiais para que se... porque realmente as pessoas não sabem disso, as pessoas não sabem que todos esses mitos históricos são mitos, né? Por exemplo, até hoje a gente vê professor contar aquela anedota do Galileu, que eu me lembro como se fosse ontem a minha professora contando, de que o Galileu foi, abjurou a teoria dele na Inquisição lá, e aí depois ele sussurrou baixinho, mas a Terra se move, sim. Sabe, quem ouviu isso,
nossa,
gente? Como que até hoje o professor repete essa história, se é claramente inventada, né? Então eu acho que é investir mesmo na formação de professores. E eu aposto muito numa educação que não seja uma educação tão informativa, mas uma educação mais formativa, que prepare o estudante para lidar com qualquer informação que chegue. Então... ao invés de induzir ele a uma crença ou a uma não crença ou uma anticrença, é você dar ferramentas embasadas na ciência para que ele escolha o seu caminho. Isso é uma coisa que o Nélio Biso, que é um pesquisador da USP na área de educação e divulgação científica, ele fala. A decisão de acreditar ou não em alguma religião ou em qualquer outra coisa, isso é de foro íntimo do aluno. O papel do professor é dar ferramentas para ele caminhar pelo mundo, para ele aprender, para ele saber o que é ciência e ele tomar a decisão sobre o que ele vai acreditar ou não acreditar. Então, eu sou mais adepto desse caminho.
E isso não significa que a escola teria que assumir o compromisso de ensinar sobre religiões?
Não, claro que não. Assim, é claro que tem escola que tem ensino religioso. Eu sou muito adepto de uma educação laica, mas não uma educação laica no sentido de anti-religião, mas no sentido mais plural possível, né? É ter espaço para que o aluno tenha a crença dele se ele quiser, não reprimir nenhuma crença que um aluno tenha, porque isso não vai ajudar em nada, isso só vai afastar ele da ciência, mas mostrar o que é a ciência, dar ferramentas para ele tomar suas próprias decisões, saber a importância da ciência, jamais querer abandonar a medicina, por exemplo, ou vacina, que é um caso importantíssimo, né? E basicamente é isso que eu acredito.
E aí, falando então de livros, bom, para você que acompanhou essa entrevista até agora, se você se interessou pela pesquisa do Lucas, é só dar uma olhada na descrição do vídeo, que tem o link para a pesquisa dele. E claro que eu não posso encerrar sem antes a gente falar sobre as indicações de leitura do Lucas, né? Eu sempre peço para o entrevistado apresentar duas obras que ele considerou, assim, essenciais para a condução da pesquisa. Então, Lucas, o que você traz para a gente?
Uma recomendação, que foi meu primeiro livro que eu li para entrar nesse campo de estudos, É um livro que chama Galileu Goes to Jail, do Ronald Numbers. Esse livro tem em português de Portugal também. E o Ronald Numbers, ele é fantástico, ele é um historiador da ciência incrivelmente renomado. Ele ganhou a medalha George Sarton, que é uma medalha, por exemplo, que o Thomas Kuhn ganhou. Então ele é reconhecido como historiador da ciência. E ele editou um livro, na verdade, com 25 mitos sobre relação entre ciência e religião. Então tudo isso, o caso do Galileu, Giordano Bruno, a igreja impedia a dissecação de cadáver, a igreja foi um empecilho para a ciência. Então ele compila 25 mitos que são contados até hoje sobre ciência e religião, de autores especialistas, cada uma na sua área. Ele próprio se identifica como um agnóstico, então ele não tem comprometimento nenhum com isso, nem defender nada. E é um livro muito didático para se começar a leitura sobre isso. E a minha outra recomendação, eu vou recomendar um livro de um geneticista talvez o mais famoso hoje do mundo, que é o Francis Collins, que foi diretor do projeto Genoma, trabalhou no mapeamento do DNA, então ele é talvez um dos maiores cientistas hoje que a gente tem da atualidade nessa área, pelo menos. E ele é assumidamente um cristão. E ele escreveu um livro que chama The Language of God, A Linguagem de Deus. Eu gosto desse livro não numa tentativa de você conciliar ciência e religião para você. Porque se a pessoa não é religiosa, não tem nenhuma religião, ela não precisa fazer essa conciliação. Mas o Francis Collins, nesse livro, ele vai mostrar como que ele, o principal geneticista do mundo, consegue conciliar o seu conhecimento de ponta de engenharia genética com a sua fé cristã. Então, eu gosto dessa leitura mais no sentido de ver que há possibilidade, né? E tem vários exemplos de cientistas que conciliam essas duas coisas e que usam a religião como motivação para estudar a natureza. E que, muitas vezes, diante de uma evidência contrária à sua crença, ele é capaz de abandonar a sua crença e ficar com a evidência. Então, tem vários exemplos de cientistas assim. O Francis Collins acho que é um ótimo exemplo. E quem quiser ver que é possível fazer essa conciliação e que tem gente fazendo isso, acho que é um bom livro.
Maravilha. Lucas, muito obrigada. Adorei o papo. Obrigada por contar sobre a sua
É, eu que
pesquisa.
agradeço.
E é isso. Então, se eu tiver mais alguma coisa que você achar interessante comentar assim, sobre a pesquisa ou apontar de repente, qual foi a dificuldade? Porque eu imagino que era bastante material, né?
A maior parte do tempo foi coletando esses dados, foi realmente foi muito trabalho, muita coisa que eu pesquisei. Hoje, por exemplo, se eu pudesse mexer na dissertação, eu mudaria um monte de coisa de novo, faria análises ainda diferentes do que eu fiz, porque acho que dissertação a gente nunca acaba, a gente desiste, né? Mas já foi um trabalho que eu fiz e agora, bola para frente, eu vou continuar trabalhando nessas análises com outros materiais. E tem muita coisa para ser analisada na mídia, no cinema.
Imagina.
Mas eu acho que é isso. É um campo encantador, assim. Eu particularmente não tenho nenhuma religião pessoalmente, mas eu acho muito interessante essa possibilidade de você mostrar que as duas, ciência e religião, não precisam brigar, né? Você não precisa bater de frente uma com a outra e nem precisa andar separada. Você tem exemplos de todas essas relações possíveis ao longo da história, né? Principalmente entre os cientistas mais famosos, a gente vê Newton, Faraday, Galileu, Kepler, todos eles profundamente religiosos, né? Então, acho que enfim, é um campo bem, bem legal de trabalhar.
Legal. Maravilha, obrigada, Lucas.
Valeu.